João 16:33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Esse é o objetivo de Deus. No mundo tereis aflições. Não estamos isentos disso. Mas tende bom ânimo. Não desanime. Eu venci o mundo. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Nós queremos ouvir o que o Senhor preparou para nós, Senhor. Meu Deus, nós não queremos simplesmente ouvir, nós queremos gravar estas palavras nos nossos corações, para que possamos colocar em prática, para que possamos viver e, sendo assim, gozar da verdadeira paz que um dia o Senhor falou: deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Tende bom ânimo, não se temorize. Muito obrigado, Jesus, porque a tua palavra, ela cada dia exorta, consola, edifica, fortalece, Senhor, e nós temos certeza que hoje não será diferente. Esse texto que fala tão profundo aos nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. O título da meditação que eu tirei baseado neste versículo, que diz que no mundo teríamos aflições, é: por que o mal chega até nós? Ou por que o mal nos atinge? De vez em quando você não sente uma flechada aí ou não? Hã? Tem hora que não dá uma tristeza, fala a verdade. Tem hora que você não tem um desapontamento. Tem hora que você não tem um complexo, uma culpa, algo que realmente machuca o teu interior, que dá uma tristeza, uma aflição, uma angústia de espírito. É verdade ou não é? Às vezes uma perda, perde alguém ou perde algo. Alguém chega, bate no teu carro, vai embora, você chega lá, está aquele monte de latas. Ai, meu Deus, que tristeza. Né? Uma decepção. Acontece ou não acontece, irmãos? Agora, por que que isso acontece, irmãos, com a gente? Por quê? Jesus alertou que no mundo nós teríamos aflições. Aflição é uma tristeza profunda do coração, é algo que realmente machuca. E tem coisas, às vezes, palavras. Eu vi ontem no programa do Ratinho uma moça que estava separada, foi lá pedir perdão para o ex-marido, que falou assim: eu quero pedir perdão porque eu reconheço que eu machuquei ele profundamente com palavras e com agressão. Era deficiente, ele chutava, ele até chutou a perna dele, deficiente. Né? E ela estava profundamente triste por ter feito aquilo. E o rapaz estava triste também pela conduta da mulher. Então, irmãos, circunstâncias normais trazem aflições. É verdade ou não é? Sim, irmãos. Por que será? Então, Deus tocou no meu coração que existem quatro motivos principais. O primeiro é a humanidade, o segundo é a ação soberana de Deus, a terceira é a ação de Satanás e a quarta é o estilo de vida. Eu estou mais nesse. E eu gostaria de meditar um pouquinho sobre cada uma delas. E, irmãos, nós vamos ver o porquê o mal nos atinge e depois nós vamos ver como nos livrar dele. Porque não adianta só saber o porquê que ele nos atinge e se não soubermos nos livrar. Amém, irmãos? Então Deus quer dar receita por completa hoje. Primeiro, humanidade. Nós somos humanos, por isso que entristecemos. Porque somos humanos. A Bíblia diz em Mateus 5,45... para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Nós somos humanos, irmão. O que acontece com todo mundo, acontece com a gente. Você não é diferente. Você quer que todo mundo tenha tristeza, decepção, angústia, problema? Você não tem? Deus seria injusto, estaria separando você. Deus permite que a chuva caia sobre todos e o sol nasce sobre todos. E tem um versículo em Eclesiastes, que eu peguei na Bíblia, na versão da linguagem de hoje, que é fantástico, irmãos, preste atenção. Deus está dizendo assim, Eclesiastes 9:12: pois ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar, como as aves caem de repente na armadilha e como os peixes são apanhados na rede, nós também podemos cair na desgraça quando menos esperamos. É profundo, não é? A Bíblia diz que nós podemos cair na desgraça como nós mesmos esperamos, assim como o peixe está nadando. O peixe está nadando, ele não imagina que tem uma rede lá, ele não vê a rede. O pescador faz a rede com aquele fiozinho transparente e o peixe vai quando aí ele enfia o bicão lá, a hora que vai voltar, já pegou aqui naquele negócio, como é que chama? É guelras? É isso? Aí pega aqui, aí ele já está presinho lá. Da mesma forma que o passarinho cai na armadilha, que o peixe se enrosca na rede, irmão, desgraças acontecem na nossa vida, está escrito na Bíblia. Você crê nisso ou não? Por que essas coisas acontecem? Porque somos humanos. Primeira resposta de Deus é isso. Nós somos humanos. E a Bíblia diz, Jesus falou, no mundo tereis aflições. E falou que a hora que a gente menos espera, aí é sempre assim, né? Quando parece que tudo está bom, vem aquela notícia bombástica. Já reparou ou não? Quando tudo parece que está indo tão bem as coisas, vem aquela notícia que te derruba. Mas por que isso acontece? Porque somos humanos. Graças a Deus que você não é um ET. Glorifica a Deus porque você é um humano, irmãos. Amém? Glorifica a Deus que você não é um pedaço de madeira. Glorifica a Deus que você não é um pedaço de lata, senão ia vender você para sucata. Você é humano, por isso que acontece. Deus está respondendo a sua palavra, porque somos humanos. Mas tem mais coisas. Segunda. O segundo motivo principal aí, dos quatro que eu selecionei hoje, porque somos atingidos pelo mal, pela permissão de Deus. Muitas vezes Deus permite, sabia disso? Diz a Bíblia. Vamos ver se a Bíblia diz isso ou não. É, no livro de Jó, todo mundo conhece a história de Jó, versículo 17 do capítulo 5 diz assim: feliz é aquele a quem Deus corrige, por isso não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos mesmas curam. É maravilhoso, não é, irmãos? Irmãos, Deus permite que as coisas ruins aconteçam na nossa vida. Você sabia? Deus permite. E às vezes as coisas ruins que acontecem na nossa vida, nem sempre é tão ruim. A gente visualiza ruim no momento. Depois a gente vai ver que realmente foi benéfico aquela queda lá atrás, para a gente aprender e não ter um tombo maior na frente. Quem é comerciante ou empresário sabe o que eu estou falando. É assim ou não? É bom você levar um tombinho aqui, abre o olho para você não cair um tombão lá na frente, acabado uma vez. É verdade ou não é? Então, irmãos, Deus, por que que Ele faz isso? Olha, o versículo que acabamos de ler diz que feliz é o homem a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Ele fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas Ele mesmo com as suas mãos o cura. Nós temos que aceitar a correção de Deus. Quando você está em comunhão com Deus, você sabe quando é Deus que está agindo na tua vida. Lá em Hebreus 12, 5 diz assim: e vós já esquecestes da exortação que argumentava convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaie quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita o que recebe por filho. Suportais a correção, Deus nos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? É muito comum, às vezes, a pessoa receber uma repreensão e querer se rebelar. Acontece, às vezes, com filhos. Já reparou isso, não? Quem tem filho numa meia-idade? O filho pequenininho, não. Ele ainda está na inocência. Mas o filho, quando começa a pegar uma certa idade e o pai quer dar uma disciplinada, a tendência dele é se rebelar. Quer arrepiar com o pai. Já repararam isso, não? Eu sei que aqui não tem, mas você já viu aí lá fora coisa que acontece. O pai quer disciplinar, o pai quer trazer no eixo, porque o pai ama. Então o pai fala: não, filho, não faz isso não, meu filho, vem pra cá, meu filho. Ah! Aí arrepia. Despreza a correção do pai. Irmãos, a maior bobagem que a gente pode fazer é desprezar a correção de Deus. E muitas vezes as pessoas desprezam a correção de Deus e abandonam Deus, abandonam a igreja, abandonam tudo. É verdade ou não é? Achando que está fazendo a coisa certa. Muitas vezes nós sabemos, nós pensamos que sabemos o que queremos, o que fazemos, e somos como crianças imaturas, que às vezes pegam a sua mochilinha e falam: vou fugir de casa. Não faz muito tempo, eu estava conversando com uma pessoa, e ela estava me contando que o filho de 11 anos pegou a mochila, colocou algumas peças de roupa, 11 anos, irmãos. O menino e fugiu de casa. E pegou a pista e foi embora. E andou um dia o menino. E a mãe ficou desesperada. E começou, foi em tudo quanto é polícia e tal, a polícia começou a procurar e tal, acharam longe, já ele tinha andado um dia. E quando a polícia pegou o menino, falou: o que, que você está fazendo, menino? Eu estava fugindo de casa. Olha que cabeça. E aonde? 11 anos, o que uma criança de 11 anos é capaz de fazer? Não ia ter onde dormir a hora que escurecesse o dia. Não, tinha, não ia ter onde comer na hora que viesse a fome. Não ia ter onde tomar banho na hora que se sentisse que estava melando. Ia fazer o quê? Muitas vezes, irmãos, nós fazemos a mesma coisa com Deus. Deus, às vezes, quer nos disciplinar e a gente tende a rebelar. Mas a Bíblia fala que nós não podemos desprezar a correção do Senhor. Nós devemos aceitar a disciplina. Aceite, é dura. Às vezes é dura. A disciplina. Às vezes a mão do Senhor pesa sobre a nossa vida e é algo que a gente sofre, mas Jesus alertou: no mundo tereis aflições. Então, irmãos, primeiro motivo pelo qual nós sofremos, somos humanos. Segundo, muitas vezes a mão de Deus querendo nos trazer um eixo. Trazer um eixo. E é pesada a mão de Deus, irmãos. Misericórdia. Terceiro motivo por que sofremos. O mal nos atinge. Satanás. Irmãos, 2 Coríntios 2,11 diz assim: para que Satanás não ganhe alguma vantagem sobre vós, porque não ignoramos as suas maquinações. Irmãos, nós não podemos ignorar as maquinações de Satanás. A Bíblia diz, em João 10,10, que ele veio para roubar, matar e destruir. Como é que normalmente uma pessoa hoje, numa sociedade moderna, faz para se livrar de pessoas que querem roubar? Constrói um bom muro em casa. Às vezes arruma um cachorro, é assim, né? Coloca alarme na casa. Às vezes põe monitoramento com câmeras. Tenta se prevenir, não é verdade? Então, irmãos, por que que fazemos isso? Porque a gente sabe que se a gente for embora aqui do culto e largar as portas todas abertas aqui, a gente corre um sério risco de quando chegar no próximo culto não ter mais microfone, teclado aqui. É verdade ou não é? Então, nós não podemos ignorar que o mundo realmente é perverso e o ladrão está solto. Os bandidos, a bandidagem está solta. Então, nós temos que fazer o quê? Prevenir espiritualmente também, irmãos. Nós não podemos ignorar o diabo. O diabo está que nem uma sarna atrás de nós tentando te derrubar. O diabo está que nem uma sarna atrás de você tentando roubar a tua vida, a tua juventude, a tua infância, o teu casamento, os teus filhos, o teu serviço. O diabo está que nem uma sarna atrás de você. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando uma brecha. E nessa brecha, ele pega. Então, irmãos, nós temos que ficar espertos. Porque Satanás está aí, ele está louco. Ele está doidinho para dar um bote. Então, nós temos que ser espertos. Jesus, quando mandou os discípulos pregar o Evangelho, ele falou assim: eis que eu vos envio como... ovelhas no meio de bodes. De lobo. Olha só, que consolo, hein? Que incentivo, né? Eu estou mandando você como uma ovelhinha no meio de lobo, vai. Jesus. Mas ele falou: você tem que ser simples como uma pomba e astuto como uma serpente. Eu vejo aquelas pessoas que pegam cobra, você já viu? Irmãos, as pessoas ficam olho olho na cobra, você sabe? E tem que dar um bote e tem que ser mais rápido. Vai você pegar a cobra pelo pescoço, vai. Você vê, você pega. Não pega. Pega, irmão. Você pega ou não pega? Hã? A hora que você pensa no bote, ela deu o bote primeiro. É assim. Por isso que Jesus falou que nós temos que ser simples como pombos, mas temos que ser astuto como a serpente. Nós temos que ser espertos, irmãos. Nós temos que ser espertos por quê? Porque nós temos uma potestade maligna ao nosso redor tentando te derrubar a qualquer instante. E nós não podemos dar brecha. Nós temos que vigiar e ser sóbrio a cada instante. Porque o diabo, O nosso adversário anda ao nosso derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Está faminto em toda direção. Então, irmãos, nós não podemos ignorar as ciladas do diabo. Nós temos que ficar esperto. Olhos abertos, irmãos. Fique esperto. Fique esperto. Nós não podemos dar bobeira. Deu bobeira. Ele te derruba e te derruba mesmo. Sabe por quê? Porque ele veio para roubar, matar e destruir. E é isso que ele quer fazer. E ele tem alcançado a vida de muitas pessoas. De uma maneira tão cruel, irmãos, que a gente vê tanto sofrimento hoje, no dia a dia, nos aconselhamentos, nos noticiários, onde quer que a gente anda, a gente vê que o sofrimento tem dominado o ser humano. A alegria que as pessoas expressam quando vão aos bailes, aos carnavais, é uma farsa. Na realidade, o povo anda triste e amargurado. O diabo tem realmente ceifado a alegria do povo. É ou não é? Essas são as três motivos principais. Você é humano, lógico, você sofre. O mal atinge você. A soberania de Deus. Deus muitas vezes dá uma palmadinha porque você está andando fora da linha. E a ação de Satanás. E eu vou para a quarta e última e a minha preferida agora. Estilo de vida. Qual é o seu estilo de vida, irmãos? Interessante que passa-se os tempos e as pessoas querem colocar estilos de vida. Eu lembro que quando eu era jovem, eu era um admirador do movimento hippie, mas nunca pude me envolver. Cabelo comprido, barba comprida, era um estilo. Depois dos hippies vieram os punks. Cabelo com gel para cima assim, pintado de laranja, de vermelho, né? E aí vieram, a turma vai inventando moda. Hoje eu nem sei como é que é o negócio, mas tá uma confusão tremenda. Mas sempre tem um estilo de vida. Qual é o seu estilo de vida, irmãos? Muitas vezes o nosso estilo de vida é a consequência do nosso sofrimento. Vou dar alguns exemplos. O alcoólatra, a pessoa que opta por beber muito álcool. É seguro que ele vai sofrer com cirrose hepática. Não tem fígado que resista. O fumante, que fuma demais. É claro e evidente que vai sofrer com câncer. O homossexual. A AIDS e muitas doenças venéreas. O drogado. A morte precoce é certa. Ou por uma overdose, ou por um acerto de contas. O valentão. Sempre acha outro valentão que vai lá e dá um couro nele. Já reparou, não? O valentão sempre vai se deparar com outro valentão que vai lá e vai dar um couro nele. O marido que quebra tudo em casa, bate na esposa, é lógico que ele vai ficar sozinho. É óbvio que nenhuma mulher aguenta isso, irmãos. O empregado relaxado que não se esforça, vive chegando atrasado. Na hora de cortar os gastos, é o primeiro que o patrão vai. É ou não, irmãos? O mau testemunho seu, né, sempre faz com que você sofre as consequências. Passar a velocidade permitida, desrespeitar as leis do trânsito. É óbvio que você vai ser multado e corre um sério risco de acidente. Gastar mais do que ganha. A pessoa que gosta de gastar mais do que ganha. Certeza que o nome vai pro SPC. É certeza. Não adianta. Não é verdade? Comer muita gordura. Tem gente que gosta de uma gordurinha, né? Mas é boa mesmo, né? É óbvio que quando ela pegar uma certa idade, vai fazer o exame de colesterol, vai estar alto. Porque a própria gordura vai concentrando no meio. Nas veias, irmãos. E aí, muitas vezes, as pessoas começam a colocar a culpa no diabo. Irmãos, o diabo não é culpado. Culpado somos nós. Por quê? Você tem o livre-arbítrio. Presta atenção no que eu vou falar, irmãos. Você tem o livre-arbítrio naquilo que você semeia, mas você não tem o livre-arbítrio naquilo que você colhe. Você vai colher o que você semear. Quer colher algo bom? Então semeie algo bom. Não pense que você não está colhendo, semeando algo bom e que você vai colher um fruto legal na frente, que você não vai. Então, irmãos, veja bem, muitas vezes nós colocamos, e as pessoas gostam de colocar a culpa no diabo. Você passa perto da rodoviária aqui em Mujimirim, e lá é um ponto de prostituição. Todo mundo sabe disso. E interessante que quando você passa, ela sai. Não é assim, não? Não é assim? Pisca. Vem cá. Vou te dar prazer. É assim, não? Você vai se você quiser. Você vai. Trai. Volta com AIDS. Aí falou, diabo maldito. Diabo maldito não, foi você. Foi você. Você está colhendo o que você semeou. Você não tinha nem que passar perto. Tem que fechar o vidro, tem que sair fora. Irmão, nós temos que ficar esperto com a cilada do diabo. Irmãos, e o diabo muitas vezes a gente pensa que vem com dois chifrões rápido. Não, não. A Bíblia diz que ele se apresenta como anjo de luz. E todas as vezes que nós vemos ele se manifestando na Bíblia, irmãos, para tentar alguém, ele tenta com a palavra na mão. Por isso, tem muita gente que vem com a bibrinha na mão, aí você fala, é capeta, você tem que ter discernimento. Você tem que sair fora, não é porque está com a bibrinha na mão não, irmãos. Eu estava na feira e tinha um stand lá de um ministério. É um ministério meio, não vou falar o nome não, porque vocês não conhecem mesmo. Baseado no exagero. E quando chegamos no nosso stand, a gente teve a confirmação de que realmente de Deus ali não tem nada. Não tem nada. Irmãos, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Você tem que ter o discernimento, irmão. Que estilo de vida você está aderindo para você? Que tipo de semente você está lançando? Lança uma semente ruim, seguramente vai colher um fruto ruim. O livre-arbítrio é na hora de semear, não na hora de colher, irmãos. Por isso, muitas pessoas hoje sofrem. E quando começam a olhar para trás, começam a ver que realmente, oh meu Deus, eu errei lá atrás. Por isso estou sofrendo agora. E Jesus já falou que no mundo nós teríamos aflições e sofrimentos mesmo. Não é porque você está na igreja, não é porque você aceitou Jesus no seu coração, que você não vai ter mais angústia, sofrimento, tristeza. Não, isso não está na Bíblia. Pelo contrário, nós vamos continuar tendo, porque somos humanos. Segundo, porque somos sujeitos à disciplina de Deus. Terceiro, porque nós somos muitas vezes vulneráveis ao ataque de Satanás. E quarto, muitas vezes, porque a gente vem procurando. E eu creio que a maioria das vezes está neste quarto tópico, que é a gente procura. É verdade ou não é, irmãos? Diga aí. A gente procura. Como diz o antigo, né? A gente procura sarna para se coçar. É verdade. Pastor Carlos dizia sempre, e diz, você está onde você se levou. Não foi ninguém que arrastou você até aí, não. Você está onde você se levou, por isso que Deus deu-nos livre-arbítrio. Então, irmão, não adianta a gente ficar reclamando dos problemas, reclamando dos sofrimentos, reclamando das desavenças, reclamando das turbulências. Não! Ai, desanimei. Não! No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, quer dizer, não desanime! Não adianta se reclamar. Olha, irmão, reclamar não... Só piora a situação. Se existe uma coisa que complica mais, é a reclamação. Como é chato o murmúrio. O murmúrio, irmãos, fez com que Deus ficasse tão nervoso no céu que queria matar o povo de Israel inteiro. De ver aquele povo reclamando. Até Deus perdeu a paciência com o povo murmurando e reclamando. E a tendência do povo, sabe o que é? Ah, meu Deus do céu. Ai, pastor, estou com umas dores nas cabeças, pastor. Ora aí, pastor. Ai, pastor, tô com... Ai, falta de ar, pastor. Ora, pastor. A tua pensa que o pastor é o milagreiro da paróquia. É verdade, né? Ai, pastor. Irmãos, o sofrimento é uma coisa natural. E são quatro motivos principais. Uma, porque somos humanos. Segundo, porque talvez é a mão de Deus agindo sobre a nossa vida. Terceiro, porque pode ser uma flechada que Satanás conseguiu acertar em você. E quarto, talvez, porque você semeou isso lá no passado, você está colhendo hoje. Amém? Agora veja bem, o que fazer então? Vamos ficar sofrendo? Não! Vamos sair do sofrimento, irmãos. Vamos sair do sofrimento. Como vamos sair? A solução é Deus, e Ele pode mudar a tua história. Amém? Não é porque somos vulneráveis ao sofrimento que nós vamos ficar sofrendo, não. Eu não vou sofrer mais, em nome de Jesus. Deus viu o sofrimento do seu povo lá no Egito. E falou, eis que tenho visto o sofrimento, a angústia do meu povo, livrá-lo-ei e vou tirar vocês dessa escravidão. Esse é o desejo de Deus. E o que, que ele fez? Levantou Moisés, foi lá e arrancou o povo da escravidão. E agora, no meio do caminho, tinha dificuldades? Tinha dificuldades. Mas todas as dificuldades, Deus estava com eles. O mar estava à frente, o exército de Faraó estava atrás. O mar se abriu, eles passaram a pé enxuto. E o exército de Faraó morreu afogado no mar. Fome, o maná caía do céu. Vontade de comer um churrasquinho, Deus mandava o vento trazer as codornizes. Sede, a água vertia da rocha. A roupa não gastou por 40 anos, irmão. O sapato não gastou. Tem um sapato hoje que a gente compra, irmão. Se você usar no dia de chuva, não dura uma semana. Tem uns aí que, olha... Lá o povo andou por 40 anos com o sapato, irmão. E o sapato não gastou, a roupa não envelheceu. De noite, no frio, Deus mandava uma coluna de fogo. De dia, no sol coscante, Deus mandava uma nuvem para fazer sombrinha. Irmãos... A solução para nós é Deus e mais ninguém. Nós temos que buscar Deus. O povo não entende. E uma das armadilhas maiores que o diabo tenta colocar na vida das pessoas é impedi-los de entender que a solução é Deus. Deus interfere na natureza para nos ajudar. Deus move o sobrenatural. Elias, irmãos, ele estava com fome no deserto. E diz a Bíblia, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 6, que os corvos traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E beber, ele bebia do ribeiro que tinha lá. Irmãos, você ser servido por um urubu? Hã? Imagina você com fome e de repente um urubuzão assim, em sua direção, com um pedaço de carne pendurado no bico. Na hora da fome, você come, irmão. Come ou não come? Na hora da fome. Irmão, é o sobrenatural. Ele é carnívoro. A tendência dele é comer o que ele quer, o que ele não quer, pronto, acabou. Mas trazer uma carninha fresquinha lá para Elias. Irmãos, Deus muda o sobrenatural. Deus usa aquele que você nunca pensaria que seria usado. Porque na hora que você está passando fome, você espera algo de qualquer um, menos de um urubu. É ou não é? Você espera que o irmão venha trazer uma cesta básica. Você espera que alguém convide você para almoçar. Você espera que alguém te dá um dinheirinho para comprar um marmitex. Mas você nunca espera que, de repente, vai vir trazer um urubu trazendo pão e carne para você. Pensa nisso? Mas, irmãos, a providência de Deus é conforme Ele quer. O importante é saber que Ele provém e Ele traz a solução. Amém? Irmãos, nós temos que nos sentir seguros. Não é porque sofremos, a gente tem que ter a consciência de que as dorzinhas aparecem. E essa dorzinha não tem que prevalecer na nossa vida. Mas o que tem que prevalecer não é que eu tenho um problema, é que eu tenho um grande Deus. Amém, irmãos? Então veja bem, 1 João 5, 18-19 diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. E sabemos que todos somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O mundo está no maligno, mas nós estamos em Deus. E se nós estamos em Deus, mesmo que o mundo esteja no maligno, o diabo não toca. Somos intocáveis por Satanás. Mas para isso, nós precisamos estar em Deus e não pecar. Todo aquele que é nascido de Deus e não peca, né, o diabo não toca. A diferença é essa. Você é nascido de Deus, você vive pecando, o diabo toca. A brecha é aí, ó. O pecado é a brecha. Irmãos, não importa qual a origem, não importa o que tem causado sofrimento para você. Se é porque simplesmente você é humano e você está sensível a determinadas coisas, isso tem que trazer tristezas. Não é porque se é a mão de Deus agindo na sua vida. Não importa se é Satanás que aproveitou que você deu uma brecha e foi lá e detonou. Não importa se você está colhendo aquilo que você semeou lá atrás. O que importa é que Deus quer nos ajudar e quer nos livrar e quer nos aliviar de todo mal. Fica feliz com isso ou não? Por isso, veja bem. Irmãos, presta atenção aqui, ó. Nunca digo, não dá, não posso, não consigo. Tem uma família da igreja que faz tempo que não vem, hoje encontramos no centro da cidade, falamos, vocês estão indo na igreja, o que acontece? Ah, é que estamos sem carro. Então não dá. Irmãos, quando você quer, você vai. Será que não está indo trabalhar também ou não? Será que não está indo no mercado também ou não? Ou é só na igreja? É só na igreja que não dá? Então, irmão, veja bem, nunca diga, não posso, não dá, não tem solução, não tem jeito. Irmão, nós não podemos ser negativos, porque a Bíblia diz, em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Se você está com Deus em você, você pode todas as coisas. Amém? Romanos 8:31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, a bênção está liberada. O sofrimento é uma realidade, mas nós não precisamos ficar nesse sofrimento. Nós estamos hoje colhendo um mal que semeamos ontem. Mas peraí, vou mudar essa história, meu. Vou começar a semear semente boa agora. Agora eu vou começar a jogar uma semente boa, porque hoje eu posso estar colhendo a perversidade que eu passei lá atrás. Mas ali na frente, eu vou querer colher um bom fruto agora. Então vou mudar o meu estilo de vida e vou começar a semear uma coisa boa. Amém? Para terminar, Romanos 8:18 diz, porque para mim, tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com as glórias que há de nos ser revelada. Você está passando por um problema? Por situação difícil? Por uma situação que está te perturbando? Não pode comparar com o que Deus tem para você na frente. Não pode se comparar. A tribulação, a angústia que você está passando, não pode se comparar com as maravilhas que Deus tem preparado para você. Alegre o teu coração ou não? Irmãos, é por isso que Deus te trouxe aqui. Para jogar esse bálsamo no teu coração. Ah, mas eu estava tão triste, mas você vai sair daqui alegre. Eu estava enfermo, você vai ser curado. Eu estava meio perdido, você vai se encontrar. Eu estava sofrendo, mas não vai sofrer mais. Em nome de Jesus Cristo. Porque as tribulações presentes, momentâneas, não se pode comparar com as maravilhas que há de ser revelada. É maravilhoso ou não, irmãos? Então, só temos que glorificar. Glorificar. Se o sofrimento é uma coisa natural para o ser humano, glória a Deus. Se é Deus querendo me corrigir, glória a Deus. Se é Satanás, vai sair daqui com dois quentes e três fervendo. Porque eu vou santificar a minha vida e você não vai me tocar. Porque a Bíblia diz que quando eu estou em Deus e não peco, o diabo não toca. Então eu vou fazer essa prova. Eu vou vir para Deus e não vou pecar. E aí eu quero ver. Ele vai ficar se debatendo. E se é por causa do meu estilo de vida, que eu tenho colhido o que semeei lá atrás, eu vou começar a semear uma nova semente a partir de hoje. Uma coisa é certa, Deus tem a solução, Deus tem realmente o interesse e Ele usa o sobrenatural para nos abençoar. Fica feliz por isso ou não? Então fique em pé, vamos orar para terminar. Graças a Deus. Baixa sua cabeça. Fecha seus olhos. Põe a tua mão no coração. Reflita consigo mesmo. Como tem estado a sua vida? Jesus disse: eu tenho vos dito todas essas coisas para que em mim você tenha paz. No mundo, teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O desejo de Deus é que tenhamos paz. Enquanto estivermos no mundo, estamos sujeitos às aflições, às tribulações, às tristezas. Vimos hoje que tem quatro motivos principais por que essas tribulações, este mal, muitas vezes nos atinge. Mas também vimos na palavra o interesse de Deus em nos ajudar, usando até mesmo o sobrenatural. Não importa qual é o motivo. E você também não tem nem que ficar querendo fazer uma análise. Será que é Satanás? Será que é Deus? Será que é o estilo de vida? Será que é porque eu sou humano? Esqueça isso. Isso aqui é só para você abrir a mente. Foque o teu coração em Deus. Porque se existe alguém que pode te ajudar, não é você mesmo tentando achar a origem. É Deus, independente da origem. Eu gostaria de orar por você, que talvez esteja sofrendo, preocupado, triste, amargurado, doente, com tantas interrogações na mente, levando você quase à loucura, não sei. Se você chegou aqui nessa noite querendo uma resposta de Deus, saia do teu lugar agora, venha aqui à frente, ajoelhe-se no altar do Senhor, e eu vou orar para encerrar esse culto. Depois nós vamos estar orando pelo cestinho, mas agora eu quero orar para você que chegou aqui nessa noite. Eu quero que realmente Deus use o sobrenatural para te abençoar. Assim como usou aqueles corvos para alimentar Elias, algo que ele nunca esperava. Você vai se surpreender a forma com que Deus vai te abençoar. Você vai realmente, você não vai acreditar. Talvez você vai achar até engraçado. Porque Deus usa cada coisa. Mas tudo isso Ele faz, sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele tem um interesse muito grande em você. Ele quer te abençoar. Ele quer solucionar o teu problema. Ele quer fazer com que você verdadeiramente usufrua da vida abundante, da paz verdadeira, da alegria completa e das riquezas dessa terra. Se tem mais alguém, venha para cá em nome de Jesus Cristo, ajoelhe-se aqui. É o momento seu e Deus. Dobre seu joelho, feche bem seus olhos. Fique bem assim em comunhão com Deus. E você vai sentir algo sobrenatural vindo dos céus para te ajudar. Porque Deus tem um interesse tão grande em você. Por isso Ele te trouxe aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada vida que está aqui prostrada diante do Teu altar. Meu Deus, elas estão aqui ajoelhadas diante do Teu altar porque reconhece que necessita de Ti, precisa de Ti. Não existe ninguém no mundo que pode mover o sobrenatural para nos abençoar e nos ajudar a não ser Tu, ó Deus. E é por isso que este povo está aqui, não dependendo de um pastor, de uma igreja, mas dependendo de Jesus Cristo, que é o Criador dos céus e da terra, o Deus do universo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que está pronto e disposto e que pode fazer algo por você. Por isso, meu Deus, eu intercedo por cada vida. Eu não sei qual é a dificuldade. Se alguém aqui necessita de uma libertação, de um vício, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que hoje seja o dia da grande libertação, que nunca mais essa pessoa venha realmente buscar um refúgio em algo que realmente é só prejudicial. Se alguém aqui precisa de uma cura, Senhor, cure agora o físico em nome de Jesus Cristo. Restaura a saúde, porque o Senhor nos prometeu na Tua palavra que as doenças, as enfermidades já foram todas levadas na cruz do Calvário. Meu Deus, se tem alguém aqui que está passando por problemas emocionais, espirituais, são aqueles demônios que atormentam as vidas, Senhor. Nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo todos esses demônios que vivem perturbando a mente e a vida dos teus filhos. Que eles possam sair em retirada agora no nome de Jesus Cristo. Porque se essas pessoas estão prostradas diante do teu altar, é porque elas estão realmente se entregando a ti e pactuando contigo, Senhor, de viver em ti, ó Deus, e abandonar por completo o pecado, aquilo que realmente impede o Senhor de agir na vida deles. Oh, meu Deus, tenha misericórdia desse povo. Livra-os, ó Deus. Derrame agora do teu bálsamo precioso sobre esses corações. Que esse bálsamo, Senhor, possa ir refrescando, Senhor, todas as feridas dos corações, todos os sofrimentos, as angústias, as tristezas, opressão, depressão, todo o complexo, Senhor, de inferioridade, toda a culpa, toda desilusão, toda decepção, Senhor, todas as frustrações, toda dor, Senhor, que realmente tem invadido esses corações. Nós clamamos que este bálsamo, que tem um poder sobrenatural, atinja agora estas vidas e esses corações. Que essas pessoas, ao se levantarem, não se sintam mais as mesmas, mas renovadas, fortalecidas, edificadas, Senhor, pelo poder do teu santo nome. Muito obrigado, Jesus. Nós oramos no teu santo e precioso nome. Amém, Senhor.